Pais, Filhos e Famílias, com Bruna Vaz.
Autonomia, desenvolver a independência das crianças e dos adolescentes é fundamental para o futuro deles, né? Deixar as crianças e adolescentes fazerem as atividades sozinhos. Mas quando é possível começar a dar essa liberdade? É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Bruna, boa tarde para você.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian.
Oi, Bruna. Uma ótima tarde para você. Bruna, vamos falar primeiro qual a importância de deixar, né, que o filho ele, ou os filhos tenham essa autonomia.
Pois é. Essa questão da autonomia, ela é uma construção que deve acontecer, precisa acontecer, desde muito cedo, né, quando a criança ainda é pequenininha. É óbvio que essa autonomia, aos poucos, ela vai tomando outras conotações. Por exemplo, uma criança de 4 anos não pode ter a mesma autonomia que uma de 13, e um adolescente de 13. Então, o que é que eu sempre falo, né, para os pais? Que são, primeiro, utilizar o bom senso, né, de que aquelas pequenas atividades que a criança já pode fazer. Por exemplo, comer na mesa, tirar o prato da mesa, sabe? Fazer alguma atividade que seja dentro e apropriada para a idade e os pais poderem permitir. O que eu tenho visto muito hoje é que os pais ficam numa postura, às vezes, de querer, né, dar conta de tudo, né? E porque sentem um receio muito grande, né, desse mundo lá fora, seja pela violência, seja por outras questões, né, e até essa coisa de dividir o filho com o mundo, né, que está difícil. E aí, às vezes, vai sempre postergando esse movimento de dar essa autonomia. Quando a gente fala de autonomia, por exemplo, na adolescência, a gente também não está dizendo uma autonomia total, né? Aquilo que os jovens, às vezes, dizem que gostariam muito de já poder mandar no próprio nariz. Não vai poder mandar no próprio nariz, mas é importante que os pais ofereçam, né, um espaço de autonomia para que esses jovens possam exercer. Por exemplo, né, fazer alguma compra, poder, ir numa padaria, né, e fazer algo, comprar o pão para aquela família, sabe? Algumas famílias perguntam, qual a idade de poder deixar ir para o cinema sozinho, né? E aí eu acho que isso, claro, que vai respeitar as regras de cada família, mas eu acredito que os pais precisam estarem também atentos ao grupo que aquela criança ou aquele adolescente está, né? Porque não se trata de ir para o cinema sozinho, mas vai um grupo, não consegue deixar que o filho vá e fique no shopping só, ou no shopping, ou no cinema, ou o que seja. Vai, deixa ele só e procura um lugar ou alguma coisa para fazer. Você vai estar no mesmo ambiente, no entanto, não vai estar colado com os filhos, nem porque essa autonomia é importante para que o jovem, né, e a criança comecem a desenvolver em si essa questão das escolhas, sabe? O que é que se aproxima, o que é que deve se afastar. Eles vão também desenvolvendo uma coisa do olhar crítico, né, que precisa ter, né, para todos nós. O que a gente vê muito hoje é a criança virando adolescente e virando um jovem adulto. E só aí é que começa a entrar em contato com as coisas, né, do mundo, né? E aí fica muito complicado, porque isso traz muita insegurança.
E essa insegurança pode até incapacitar as pessoas de realizarem algumas atividades, Bruna?
Sem dúvida. Incapacita de realizar algumas coisas e também... Desculpa. E também incapacita, às vezes, de estabelecer escolhas, de estabelecer, por exemplo, uma relação amorosa, né? Um casamento, estabelecer uma relação saudável com as responsabilidades da vida, por exemplo, em relação ao trabalho, ao estágio, né? Então, os pais precisam ter esse movimento, claro, de ter o cuidado, de saber onde o filho está, o que está fazendo, com quem está andando. No entanto, é importante também deixá-los ir para que eles possam desenvolver essas responsabilidades sozinhos ou apenas sob a tutela do pai e da mãe, que isso fica ainda mais difícil.
Ô Bruna, essa super proteção dos pais, então, ela acaba, de certa forma, prejudicando o desenvolvimento da criança, do adolescente, então?
Sem dúvida, prejudica na medida que você, veja, na hora que você vai oferecendo pequenas autonomias, eu vou chamar assim, né, uma autonomia relativa dessa criança, desse adolescente, você vai ajudando eles a irem se treinando, vou chamar assim, para o mundo, para a vida, quando eles não tiverem mais sob a tutela dos pais. Então, isso é um processo. Às vezes eu observo que muitos pais postergam, e num determinado momento começa a questionar os filhos. Mas por que você não pode fazer isso? Né? Porque talvez passou tanto tempo, né, sob o olhar desses pais, ou até sob a ação desses pais, que aí realmente o jovem adulto não consegue fazer coisas para si mesmo.
É um exercício para todo mundo, né? Pais e filhos fazerem juntos.
E eu acho que junto a isso, que eu acho fundamental hoje, algumas famílias já exercem, é um aprendizado, né, em relação à questão financeira, sabe? Quanto guardar? Ah, vai comprar o quê? Pode comprar, não pode comprar? Porque a gente sabe que, atrelado com essas autonomias, é importante também uma educação financeira, sabe? De poder pensar esse futuro, o que é que pensa para si mesmo, porque isso também é uma forma de dar autonomia.
Certo, Bruna. Obrigado pela sua participação. Até semana que vem.
Obrigada, Bruna. Boa tarde. A gente acabou de conversar com a psicóloga Bruna Vaz, do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL.